Tio Bruce está de volta para mais um episódio de Mil Anos de Dor Podcast. Aqui comigo eu tenho ele, o meu companheiro de todo episódio, Fred Animes, porque esse é o nome dele. Antes que ele faça a piada, esse é seu nome.
Beleza, Fred Animes.
Fala galera, estamos aqui mais uma vez para mais um Mil Anos de Dor Podcast. O seu podcast aí semanal de animes. Lembrando, hein, estamos não apenas no YouTube, estamos no Spotify, estamos nesse bagulho de Apple, do Google, tudo tem nós aí. É só pesquisar Mil Anos de Dor Podcast e também as informações no link da descrição. Mas sempre os podcasts serão postados antecipadamente no YouTube e 3 dias, 5 dias depois vão para as outras plataformas. Sejam bem-vindos a mais um episódio e esse vai ser especial, hein? Esse vai ser insano. Fala aí, tio Bruce.
Cara, eu ia falar isso agora. Eu acho que esse daqui é o último episódio porque eu acho que a gente chegou no ápice. Eu acho que depois daqui é a aposentadoria, né? Vamos parar por cima. Mil gols. Porque, cara, a gente tem um maluco aqui. O maluco é brabo. O maluco é marombeiro. Ele é youtuber. Ele é dublador. Um grande dublador e também é desenhista, cara. Pensa num cara talentoso. O que faltou aqui, ali tá sobrando. Ele dublou o Scanner em Nanatsu, dublou o Hit em Dragon Ball Super, dubla também o Yami em Black Clover. Ele é monstro. Dublou muito mais coisa, a gente vai descobrir agora, né não, Francisco?
Opa, fala meus bons. Como é que tá essa força aí, galera?
Seja muito bem-vindo, cara. É muito especial ter você aqui. A gente de verdade acompanha o seu trabalho. A galera tá pedindo faz muito tempo um especial de dublagem. É uma honra ter você aqui pra fazer isso aqui com a gente. E eu queria, pra começar, porque o Francisco tá com o canal dele, o canal Meu Bom, o canal dele que ele tá produzindo conteúdo agora. E ele também tem um outro projeto principal, né? Você pode apresentar aí pra gente, Francisco?
Isso, e com certeza. É o Mitsubukai, que é um canal que a gente fala sobre cultura pop, assim, no geral. Muito focado também em falar sobre animes e tal. Mas é uma pegada um pouco diferente. É como se fosse um bate-papo entre três amigos, que sou eu, Glauco Marques, que é a voz do Zamasu, que é a voz do Yamato, e o Adrian Tatini, que é a voz daquele cara lá do The Walking Dead, o que fez o Todo Mundo Odeia o Chris. Aí a gente tem esse canal, que é mó zoeira, é mó legal de fazer, muito divertido. Espero que vocês gostem. Uma parada bem descompromissada, mas feito com muito carinho. Uma parada bem legal.
Pô, é isso aí. Galera, vou deixar os links na descrição, as informações. Cola lá e já dá aquela moral também, né? Porque o conteúdo vai ser massa, com certeza.
Obrigado.
Só colar.
E agora vamos começar aqui o nosso bate-papo, porque eu tenho muita pergunta pra fazer pra esse cara aqui, meu. Tava muito ansioso. Opa. É aquele tipo de episódio que a gente acorda ansioso de verdade.
E tava. O Daniel tá no hype, tá na ansiedade, tá alegre, tá passando essa energia positiva pra nós aí, né?
Não? Eu sou sincero, sou um paga-pau mesmo, cara. Quando eu mandei a DM lá no Instagram, desacreditei, cara. Tô até gaguejando aqui.
Ele desacreditou.
Eu acreditei.
Pô, que maneiro.
Feliz demais com a sua presença aqui, meu irmão.
Poxa, obrigado.
Então bora começar. A gente sabe, Francisco, que além de Nanatsu e Dragon Ball Super, também Black Clover, você já dublou outras grandes franquias nerds, né? Tipo Vingadores, Liga da Justiça, Esquadrão Suicida. Quais foram os personagens que você dublou e como que foi a experiência?
Dublar é uma parada muito surreal pra mim, né? Uma coisa que sempre gostei, né? Desde criança, sem mesmo saber o que era dublagem. Eu sempre tive, desde muito pequeno, acompanhando, sei lá, dar um exemplo aqui, Jasper. Eu reparava que a voz do Jasper era o mesmo cara que tava na novela das 8, sabe? Eu falei, caraca, peraí, eu conheço essa voz. Então eu tinha essa percepção. Isso aflorou muito, só que mais à frente, em 94, por conta dos Cavaleiros e tal, que eu falei, caraca, eu quero trabalhar com isso na minha vida um dia. E aí, devido a um processo bem demorado, porque assim, a gente não tinha internet na época, né? Era tipo aquele lance de, pô, eu não conhecia ninguém que conhecia alguém que trabalhasse com dublagem na época, senão provavelmente já teria começado desde criança. Mas como eu sou o único artista de uma família de contadores, de gente ligadas à contabilidade, eu sou a ovelha negra. Então eu sou o único artista da família. E aí eu estudei uma época também, fiz faculdade, fiz administração contra a minha vontade, achei um porre. Eu estudei muito também, fiz várias provas para concurso. Quando eu comecei a trabalhar de fato, eu comecei a fazer teatro, fiz televisão, fiz algumas novelas na Globo, na Record, fiz várias peças. Com o tempo, eu fui meio que já correndo atrás disso e meio que abri mão de muita coisa na minha vida para poder estar na dublagem. É uma parada arriscada? É, mas eu, tipo, eu confiava no meu
tato. Eu te entendo muito bem, cara. Entrei na área também que era do meu pai, área de projetos aí, em estruturas metálicas. Ah. Trabalhei mais de 10 anos com isso. Até que chegou um ponto, mano, que eu comecei a fazer vídeo no YouTube, comecei a envolver mais com isso, com a galera e tudo mais, e curti uma vibe diferente.
Olha aí,
e não só segui o que meu pai já fazia, o que ele me colocou. E também sou o diferentão da família. Todo mundo tem o caminho padrão ali. Só eu tô aí na internet, livro.
Isso é muito bom,
totalmente
cara.
Fora.
Cara, você tem uma ideia? Sabe o que eu ia ser, cara? Eu ia ser sargento do exército.
Que isso?
Eu Eu ia ser militar de carreira.
Estrutura física já tem pra isso, né?
O shape já tá no lacre, já.
Ah, mas não queria não, porque não vale a pena não. Pelo menos pra mim, gente. Nada contra. Eu acho que quem tem um sonho de ser militar, que seja, vá com Deus, seja feliz lá com o seu sonho, mas pra mim não era a minha realidade. E eu sou muito realizado com o meu trabalho.
Puta,
né?
Que massa, cara. Eu também, cara, estudava física na USP, eu era nerdaço.
Que isso, sério?
Olha, então você é um cara bom em exatas, é isso?
Eu era um cara bom em exatas.
Você é o nerd da turma.
Você é louco, mano. Essa cara de psicopata, eu sabia que não era do nada.
Chegou num ponto assim que eu falei, mano, eu quero fazer alguma coisa que não precisa estudar. Eu virei youtuber.
Aí, maravilha.
É, mas já lançou 3 livros, né? Não precisa estudar, mas tá lançando livro aí, né?
Aí, ó.
É verdade. A moral desse episódio aqui, ó, é larga a faculdade, cara. Vai dar tudo certo.
Ó, mas lembra, você tem que ter talento pra alguma coisa. Senão já era.
Fica aí a dica aí, ó. Não escutem o episódio perto dos pais, não, com essa dica do tio Bruce aí.
Vai dar ruim, vai dar ruim.
E Francisco, quem que você dublou aí em Esquadrão Suicida, em Vingadores e também na Liga da Justiça? Fala aí pra gente.
Vamos falar da DC, porque eu gosto muito da DC, né? Sou fã da DC. Eu tive a honra de fazer o Aquaman, né? Então, Jason Momoa sou eu que faço. Não só nesse filme, mas em a maioria dos filmes atuais dele sou eu que faço, o Jason Momoa. Nas animações da DC, eu faço o Crocodilo, que também fiz no Esquadrão Suicida no filme. Eu faço o Bane nos desenhos. Tenho feito também o Adão Negro. Cara, o Adão Negro acho que é um dos personagens que eu mais gosto de dublar. É um personagem que eu me liberto ali. Toda a minha maldade eu passo pro cara.
Doideira.
E de herói dos desenhos, assim, eu faço o Gavião Negro. Então, no cinema, eu sou o Aquaman. E nos desenhos, de bonzinho, eu faço o Gavião Negro. O resto é só o vilão. Na Marvel, eu faço o Falcão, né? Que é o Anthony Mack. Também que eu faço ali também em outros filmes. Mas o Falcão, que agora é o atual Capitão América, né? Vai ter aquela sériezinha dele. Vamos aguardar.
Que isso, hein? Opa. Tá insano. O que você ia falar aí, Fred?
Ele falando, conversando com a gente consegue perceber, sim, o tom. Consegue perceber, sim, o timbre dele, que é similar ao Aquaman e tudo mais. Mas quando você vai fazer exatamente a voz ali, você muda alguma coisa? Como que é?
Então, eu vou muito na intenção do cara, né? Por exemplo, o Falcão, eu faço ele de uma forma bem diferente. Eu tento falar com a voz que eu tô falando aqui com vocês, né? Talvez um tom um pouco mais pra cima, tipo, capitão, à sua esquerda, capitão. Capitão, mas peraí, o que tá acontecendo? Nossa, você é mais rápido do que eu! Né? Uma coisa mais assim.
Ah, legal.
E o Jason Momoa, o timbre de voz é muito próximo. Então, dependendo do personagem que ele faz, eu faço com a minha voz, ou então eu desço um tom, apenas um tom pra baixo. Quero uma coisa mais assim. Oh. Tipo, você tá de sacanagem comigo? Ó, se tu falar isso pra alguém, tu vai virar comida de piranha. Entendeu, Flash? Aí fica parecido com as coisas que eu faço em anime. Tipo, o Hit, por exemplo, é nessa pegada. O Hit é uma coisa mais assim, mas falando sério, eu sou o Hit, o assassino do sexto universo. Que também é um pouquinho parecido com o Escanor quando ele tá na forma de dia, né? Que ele fala uma coisa mais... Só que é uma coisa mais pomposa. Ele fala porque ele é o Escanor, né? Ele é o pecado, orgulho do leão. Então ele fala tudo assim.
Escanor!
É, ele fala tudo cheio de pompa, então ele fala tudo assim. É só isso que você tem pra fazer? Ora, ora, deixou cair uma moeda.
Que isso, arrepiei aqui agora, insano.
E já ele magrinho é outra coisa também.
Tem como você lançar uma frase assim, ó? Escanor, aquele que não... Fala uma frase aí, Daniel, tô perdido
como
aqui.
Como assim, cara? Você vai passar essa responsabilidade pra mim, cara?
Ah, Escanor, aquele que não faz flexão, empurra a terra para baixo. Lança essa frase com a voz do Escanor pra nós. Aí.
Eu sou o Escanor, aquele que faz flexão.
Como é que é? Aquele que não faz flexão, empurra a terra para baixo.
Que não faz flexão, empurra a terra pra baixo. Tá.
É boa, mano.
Ah, meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu me concentrar. Eu sou o Escanor, aquele que não faz flexão e sim empurra a terra para baixo.
Boa, né? Boa. Palma aqui, ó. Boa, caralho. Ó, mano, insano. Bravo demais, mano.
Bravo demais. Como a gente tava brincando aqui, o Francisco é marombeiro, cara. Ele curte, né, jiu-jitsu. E agora eu queria perguntar pra você aqui, Francisco. Numa batalha entre o Yami, o Escanor e o Hit, é verdade que você ganha dos três, cara?
Porra, só se for na quantidade de porrada que eu vou levar. Não dá pra competir, não. Se já tem um Escanor no meio, eu tô ferrado. O cara é a divindade. O cara tem a graça lá do Mael, não dá, não. Não dá pra brincar com esse cara, não.
O Escanor não é muito de brincadeira, não.
Ó, e dá pra ver que ele manja do que ele dubla. Tá falando com conhecimento aí. Conhecimento do mangá aí.
Eu acompanho o mangá, é legal pra caramba.
Muito bom, velho.
É que como eu desenho, eu tenho muito disso. Às vezes eu acompanho o mangá, não porque a história é boa, e sim porque o traço é bonito. Aí eu acabo gostando.
Você vê também outras coisas.
É tipo, por exemplo...
Maneiro, pô, maneiro.
O início do One One Piece, eu achava aquele traço muito feinho. Eu não gostava tanto, então meio que ignorava. Mas depois de tantas pessoas falarem pra mim, esse o Adrian Tatini, né, que chama ele de Tadinho, e a minha irmã. Cara, quando a minha irmã falou que tava vendo One Piece, tava viciada, eu falei, caraca, eu tenho que ver essa porra então, tu não deve ser do cacete. Se a minha irmã tá viciada em One Piece, então o troço é bom. Aí eu comecei a ver, hoje em dia, One Piece é minha vida.
Agora, né? Você foi no coração do Fred.
Mexeu mesmo, falou.
Cara, eu tenho um tatuado no peito, Mugiwara.
Aí, mano. Ah, Daniel, Daniel, tio Bruce, pelo amor de Deus. Você tem que assistir esse negócio. One Piece é a melhor história já inventada pela humanidade.
Posso falar um testemunho? Vamos pro momento, fala que eu te escuto.
Manda, manda bala.
Vou tentar ser o mais breve possível. Eu tinha pra mim, na minha cabeça, aquele preconceito que todo mundo que nunca viu One Piece fala. Eu nunca vou ver essa merda porque tem mais de 1000 episódios. Cara, tinha que ter 5000. Eu fiquei anos falando que eu nunca...
Tinha que ter 5 mil.
Pois é. Eu vou dar um exemplo. O que vocês acham de Breaking Bad?
Eu adoro Breaking Bad.
Eu também acho da hora.
Breaking Bad não é praticamente a série perfeita?
Sim.
É muito boa.
É tudo interligado, não tem furo, não tem ponta solta. Aquele troço lá do ursinho pegando fogo tem explicação lá na frente.
Exatamente.
Né, que é o avião. O One Piece é justamente isso. Qual é o segredo do One Piece, nossa, de dar certo? O One Piece tem um início e tem um fim. O que o Oda faz? Ele já tem a série pronta inteira na cabeça dele e com os produtores que trabalham com ele. Ou seja, ele só vai montando o esqueleto, ou seja, ele vai ligando só os pontos, não tem ponta solta. Tanto que tu fala assim, caraca, como é que aconteceu aquela coisa tal com o cara? Tem uma explicação. Às vezes coisas que aconteceram no episódio 17 têm importância no 718.
Sim, velho. É exatamente isso, cara. O negócio rolou lá no episódio 15.
Exato. Então tem coisas ali que se conectam muito, sem contar o quê? O carisma dos personagens. Uma coisa que eu acho muito louco é que o personagem, quanto mais louco ele é, mais foda ele é. Tipo Bon Clay, por exemplo. Não sei se vocês lembram do Bon Clay. Mas o Bon Clay, tu olha assim, ah, que personagem ridículo. O cara é foda. Tu olha, sei lá, o Katakuri, que é o meu personagem favorito. O sonho da minha vida seria se um dia dublasse One Piece e eu pudesse fazer o Katakuri. Seria o meu sonho.
O Katakuri é muito louco, mano. E eu acho que sua voz combinaria bem com a dele.
Cara, eu treino jiu-jitsu pensando no Katakuri. Eu penso assim, caraca, o que o Luffy ia fazer? O que o Katakuri ia fazer num momento desse? E eu, quando vou pra campeonato, pra sair na porrada em campeonato no jiu-jitsu, eu penso muito nisso. Eu fico ouvindo as músicas assim na cabeça, falei, caraca, agora eu vou entrar. Eu entro igual um Katakuri na batalha lá.
Que insano.
Boa, velho, boa.
O poder do Katakuri é de mochi, aquela massa japonesa. Aí tu fala, que poder merda. Vai ver o que o cara faz com o negócio.
Vai ver, o cara é um dos mais foda do mundo.
O cara lá, o irmão dele, que é a Akuma no Mi dele, que é a fruta que ele comeu, é de biscoito. Infinito biscoito. Agora, o que o cara faz com biscoito aí que é foda? Essa que é a mágica do One Piece, cara. O One Piece é muito mágico. É como se fosse Alice no País das Maravilhas, só que de pirata, assim. É um troço muito surreal. É maravilhoso, é genial.
É genial. Falou tudo.
É genial. Por isso que eu falo, gente, não tenham preconceito. Se permitam assistir. Cara, se você chegou até o final de Alabasta, é do 1, acho que até o 130, o final de Alabasta determina se você vai ser fã de One Piece.
Sim,
ou não.
Sim, concordo.
É ali.
A gente tá com uma ideia, o Fred fala muito, a gente tem que fazer um especial de One Piece aqui e a gente já sabe quem pode chamar, então a gente vai contar com você.
Ah, me chama, pelo amor de Deus. Eu quero fazer.
Demorou. Demorou, mano. Tá marcadíssimo. Eu queria perguntar pra você.
Manda.
Eu sei que tem muitas técnicas. Eu queria saber quanto ao Escanor, porque o Escanor, ele tem uma voz mais caricata, que é quando ele tá magrinho, né? E ele tem aquela voz mais baixa, que você também mostrou aí pra gente. Quando você vai gravar as vozes em sequência, você tem que ter algum preparo, assim, não acaba prejudicando a voz, ou você vai primeiro grava os tons mais baixos, depois você vai e grava a voz caricata? Como que é feito esse processo aí?
Pô, boa pergunta. Eu consigo mudar bastante a minha voz, né? Isso é uma coisa que o ator tem que ter essa versatilidade, né? Eu lembro que na época de teatro e tal, eu fiz vários papéis diferentes, fiz muito gay, já fiz travesti no palco. Não faz ideia do que eu já fiz em palco. Então, no teatro, a gente tem que exercitar essa versatilidade. Tem que brincar com a voz, não só com o teu corpo, mas com a voz também. E eu sempre tive isso na minha mente. E aí, o que acontece? O Escanor é onde eu posso brincar. Geralmente, sou muito rotulado de fazer os negões, os caras fortes. Não que isso seja ruim, é muito bom. Eu gosto de fazer esses personagens mais fortes, os caras mal encarados, os vilões. Eu acho do cacete fazer. Mas eu também consigo fazer personagens um pouco diferentes fora do meu registro. Como o Escanor Magro. Então, o Escanor Magro, ele tem uma voz mais na cabeça.
É uma coisa mais assim, Merlin. Eu não sei, eu estou morrendo de medo.
Não, é uma coisa mais assim, amedrontada. Isso é uma parada minha. Eu adoro dublar ele magro. O que você mais gosta no Escanor? Gosto dele magrinho. Ué, mas é tão sem graça? Pra mim, não. Eu me divirto, cara, porque eu acho muito interessante as nuances que ele dá. Esse medo que ele tem, essa paixão que ele tem pela Merlin, que é muito mais aflorado quando ele tá magrinho, porque ele tenta esconder lá os sentimentos dele, que ele fica com vergonha, porque, tipo, ah, eu sou um merda e essa mulher gostosa vai gostar de mim quando? Nunca.
Cara, eu acho isso muito insano que você falou. Fazendo uma ligação com a história, isso torna o Escanor um personagem muito humano. Lógico que tem toda essa caricatura dele na forma monstro, ter a voz mais grossa, tudo. Sim. Mas ele é um personagem como qualquer ser humano, tem medo e ele também tem coragem, entendeu? Ele tem os dois ali. Diferente do Meliodas que tá sempre pronto, ele é um cara que acaba sendo muito humano,
exato,
né?
Exato, vocês devem acompanhar o mangá,
sim,
né?
Sim, sim, eu
não, eu não.
Você lembra daquela parte, eu não vou dar muito spoiler não, mas tem uma parte lá que parece que ele não tá com os poderes dele.
Sim, sei.
Ele tá lutando contra uma porra de um demônio que é uma boca que sai rasgando ele todo. Sim. Aquilo ali, eu tô doido pra dublar aquela porra, pedindo a Deus que mudem um estúdio, que vá pro estúdio de animação decente, faça uma animação boa, porque eu fiquei muito puto com o que eu vi nessa terceira temporada.
Eu vou arriscar aqui agora uma pergunta da nossa entrevista, porque o cara já respondeu já.
Cara, aquela animação ali pra mim é um lixo, então eu fico preocupado com cenas como essa que tá por vir, porque eu falei, caraca, vão estragar o negócio. Já estragaram essa luta. Eu já vou dublar como? Puto.
Os leitores do mangá falam que é a luta mais foda de todas.
Mas é, cara. É incrível.
E foi completamente destruída. Tá um lixo.
Eu ando acompanhando alguns desenhistas, né? Porque uma das coisas que eu gosto muito de fazer é desenhar. Eu acompanho os desenhistas no YouTube pra pegar técnica e tal, porque eu tenho desenhado bastante durante essa quarentena, né? Eu tô até fazendo aquele desafio lá dos 6 fanarts. O Guilherme Briggs me desafiou.
Você tá fazendo no seu Instagram essas coisas aí?
Tô sim. Depois dá uma olhada lá.
O Instagram dele na descrição, então, pessoal. Vão dar uma olhada também. Já fala pra galera aí o Instagram aí, pra galera que já tá ouvindo.
É J.R. Francisco Júnior. É só lembrar do Bond, James Bond. J.R. Francisco Júnior. E aí, cara, eu posto umas paradinhas lá do jiu-jitsu, algumas coisas que eu dublei, desenho. Um pouquinho de mim tá lá, das coisas que eu curto, assim. Mas então, tirando isso, é o lance lá da animação me preocupa muito, né? Porque eu gostaria de ver essa cena específica do Escanor Magrinho, que ele tem um certo destaque ali, que ele prova o valor dele, mesmo ele sendo muito fraco, não dando conta da luta, mas ele mostra uma valentia, um orgulho ali, né? Que, porra, é sensacional. Aquilo ali dublado, eu vou me realizar muito fazendo.
E eu queria saber, cara, agora, curiosidade minha também do Fred aí, acho que todo mundo que tá ouvindo. Em aspecto técnico, assim, cara, é muito diferente você dublar uma live action, tipo Esquadrão Suicida, Vingadores, do que dublar um anime?
É bem diferente. Primeiro tem um desafio da língua. O japonês tem uma métrica e uma forma de interpretar muito diferente da nossa. O que é naturalismo pra eles não é naturalismo pra gente. Tem alguns exemplos que os caras falam com uma voz assim super impostada e tal, que às vezes você não precisa chegar naquele nível, porque meio que fica fora do real, a não ser que seja um monstro, alguma coisa assim. Não é uma regra, mas tem uma coisa que a gente tenta puxar um pouco pra nossa realidade, pra não ficar uma coisa muito falsa, e respeitando a característica do personagem, né? O Crocodile, geralmente no japonês, eu não reparo o dublador do Japão falando sem estar segurando o charuto na boca. Ele fala, Omaewa Moshineiro. Você não vê ele falando com a boquinha torta pra dar o tom do charuto dele.
Ele ignora o charuto.
É, ignora. E aqui a gente teria que fazer com esse cuidado. Tipo o Zoro. Eu não vejo o dublador do Zoro falando com uma espada na boca. Ele fala articulando normal. Verdade. E se for dublar, teria que fazer uma coisa mais assim. Seu desgraçado. Dá pra sentir que tocou alguma coisa na boca.
Ah, faz mais sentido.
Então, tipo o Crocodile, por exemplo. Seu desgraçado, eu vou acabar com você. É uma coisa assim. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção pra deixar um pouco mais natural a interpretação. Aí, voltando ao grande dificuldade, isso aí são detalhes de quem é um pouco mais criterioso em relação a isso. Porque como eu gosto muito de anime, eu gosto de fazer bem bonitinho. Mas o grande desafio é a língua, é adaptar. Que, por exemplo, um bom dia em japonês é Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Cara, tem, sei lá, umas 5 batidas de boca. Ohayou gozaimasu. Então, tu falar bom dia, tem um bom dia, senhor. Aí você tem que adaptar, entendeu? E é bem diferente do americano, de um filme, porque, tipo, um filme já é outra pegada. Inglês é próximo da gente. E outra, são seres humanos, então tem todo um tom de falar. Se o cara tá falando baixo, você vai ter que falar baixo. A emissão é baixa. Você vai ter que emitir um sonzinho mais de boa. Você tem que fazer de acordo com o que o cara tá fazendo lá. Se o cara tá falando mais alto, você vai falar mais alto. Isso depende muito da captação também. O técnico ajuda muito na hora. Também o diretor lá, tentando te explicar mais ou menos o tom da cena. Tem essas questões aí, bem detalhadas. Então existe uma diferença muito grande em relação a naturalismo também. Um filme tem que ser tão natural quanto a gente tá sendo nessa conversa.
A gente não vai falar assim o tempo todo. Ah, eu estou gostando muito desse bate-papo.
Ninguém fala assim. Por mais que a voz do cara seja que nem a do Cid Moreira, não vai falar desse jeito. O cara vai desafinar. Uma coisa que eu acho do caralho em dublagem é desafinar. Tipo assim, Pô, cara, pega isso aqui pra mim, sabe? Pô, cara, isso é naturalismo.
Sim, isso fica muito natural, isso, exatamente.
Isso é a naturalidade, né, mano?
Exatamente. Isso que é um ser humano. Por isso que tem essa diferença.
O Escanor não desafina, porque ele é o Escanor.
Ah, o Escanor! Escanor não desafina, não. Isso é doido.
Ele tem muito crédito.
O Escanor conta até o infinito duas vezes.
Cara, manda. Você falou aí do diretor, eu queria saber, como é que funciona o processo de seleção pra um dublador, assim, de determinado personagem? A análise é feita pelo diretor ou tem, tipo, alguma pré-indicação de dublador disponível conforme o estúdio que tá cuidando dessa dublagem?
Geralmente, quando o diretor recebe o filme, o desenho, série, documentário, qualquer coisa, ele vai pegar e ele vai olhar. Vai ouvir o original, fala, pô, essa voz aqui desse cara, pô, esse negão vai ficar boa na voz do Francisco. Ah, essa mulher aqui, deixa eu ver, acho que vai ficar boa na voz da Miriam Fischer. Ah, esse cara aqui, mais galanzinho, vai ficar bom na voz do Guilherme Briggs. Então o cara vai muito no tom. O cara vê o tom do cara, já tem mais ou menos na ideia quem ele vai colocar. Ou, às vezes, quando o cliente pede, o cliente que eu digo, tipo, sei lá, o Warner. Vou dar o exemplo do Aquaman. Quando chegou o filme da Liga da Justiça, a Warner pediu teste pro Jason Momoa. E eu já fazia o Jason Momoa. Tanto que eu tinha até conversado com o Briggs na época, que eu perguntei pra ele se não teria problema, porque eu já faço o Crocodilo, né? Aí ele falou, não, porque o Crocodilo, apesar de ser sua voz, não parece que é você, porque tem efeito. Então a voz do Crocodilo fica, tipo, é uma coisa assim. Isso lá porque o cara faz na mixagem lá, e o cara faz um efeito, fica muito doido. Essa voz que eu fiz, tanto que é até difícil de manter. Eu até consigo fazer algumas coisas, mas muito pouca coisa. É o grave do grave. Aí teve problema em relação à repetição, porque, tipo, era uma voz com efeito, então o Jason Momoa teria a minha voz normal, sem efeito. Aí o cliente pediu duas vozes. Quem fez o teste foi o Duda Ribeiro, que é o dublador do Kurama, do Yu Hakusho, que é o Batman, do Lego Batman. Fez o Batman nas animações. Uma voz bem conhecida. E aí o teste foi feito em cima, e o cliente escolheu a minha, né? Porque falou que o timbre era mais próximo e tal. E geralmente tem isso. O diretor escolhe, tipo, duas ou três vozes, e aí quem escolhe é o pessoal lá de Hollywood. Cara, essa voz aqui, ó, desse brasileiro.
Eu imaginava um pouco isso mesmo. Porque, querendo ou não, aqui no BR, o pessoal às vezes vai por um nome, né? Ah, o nome do fulano é um nome conhecido, vamos tacar ele, ou não sei o quê. Aí, eu, querendo ou não, na gringa, quando eles avaliam melhor a questão do timbre, a tonalidade, como a pessoa faz e tudo mais, eles acabam sendo, vamos falar, mais honestos, mais justos, mais... não sei qual palavra dizer, mas eu digo até questão da honestidade mesmo. Eles acabam sendo mais honestos naquilo, né? Não, essa voz aqui parece mais.
Mais ou menos. Assim, no caso do Jason Momoa, foi uma felicidade minha, mas tem teste assim que você acha que vai ganhar, você não ganha.
E aí já é triste, né?
Ó, por exemplo, no teste da Mulher Maravilha, vocês conhecem a Flávia Sadia, a menina que fez a Gal Gadot no filme da Mulher Maravilha?
Conheço a voz.
Ela faz a voz daquela giganta do Nanatsu.
Ah, sim, a Gianni.
Gianni, isso. Ela foi meio que a zebra do teste, porque o teste tava pra Priscila Morim, a Mabel, que já tinha feito ela nos Velozes e Furiosos. A Priscila Morim é a mulher que faz a voz da Mulher Maravilha no desenho. E aí botaram a Flávia Sadi. O cliente escolheu a Flávia Sadi, porque a voz se parecia mais com a da Gal Gadot. Então eles não queriam a voz que era igual a do desenho, por exemplo, ou a mulher que já tinha dublado antes. Quiseram a outra voz. No caso, uma terceira opção. Aí acontece.
Mas aí talvez, se fosse para os brasileiros decidirem aqui, provavelmente não seria ela.
Talvez,
né?
Não. Talvez optassem pela voz do desenho. Porque assim, isso é uma coisa que eu acho importante falar. As pessoas ficam pensando muito. Ah, tinha que ser a voz do Batman no Ben Affleck. Mas pera aí, o cara que faz o Batman tem 70 anos. É isso que eu falo pra vocês da questão do naturalismo. Imagina uma voz de velho num cara jovem. Tipo, um cara de 80 anos dublando, tipo, o Wolverine. Eu acho do cacete a voz do Wolverine. Mas no desenho, no filme, pra mim, me incomoda um pouco. Não casa com a cara do Hugh Jackman. Isso me incomoda. A mim, tem gente que gosta, eu respeito.
A idade em si faz diferença.
Faz, né? Faz. Entendeu? E uma coisa que eu falo, desenho é desenho. E filme é filme. Por exemplo, o Briggs faz o Superman no desenho, mas combinou com o Henry Cavill. Ficou do cacete. Mas tem casos que não vai combinar. Tem casos que vai ficar muito estranho.
Sim, entendo. E cara, agora no Brasil, a gente tá num momento um pouco diferente, porque eu lembro que quando eu era mais jovem, eu tinha uns 8, 12 anos, eu lembro que a galera tinha muita frescura de ver filme dublado. Dublagem parecia que era pecado. Você tinha que ver na voz original, não sei o quê. Graças a Deus, isso vem mudando. E eu queria saber, tipo, como que é o caminho pra quem quer se tornar um dublador assim? Qual que é a trajetória que ele tem que seguir?
Então, obviamente, você tem que fazer teatro. O ideal é você buscar um curso de teatro que seja profissionalizante, que te dê o registro profissional, que as pessoas conhecem como DRT, que seja reconhecido pelo MEC e o Ministério do Trabalho. Ou seja, tem que procurar um lugar sério pra você não ser enrolado. E depois disso, você tem que buscar um bom curso de dublagem. E por enquanto, a dublagem tem só aqui nesse eixo Rio-São Paulo, né? Então você tem que buscar, pesquisar bons profissionais pra te orientar nesse curso que você vai fazer de dublagem, e depois, quando você já tiver mais ou menos preparado, já pode tentar correr atrás das suas primeiras oportunidades, né? Não é um caminho fácil, é bem difícil, você tem que ter muita determinação, se é isso mesmo que você quer, procurar ser muito humilde, procurar entender aonde você tá errando, o que que você tem que fazer para melhorar seu trabalho, tem que ter um bom ouvido, porque assim, você não pode engessar, você não pode achar que tudo que você faz é bom, você tem que ter um ouvido bem crítico para saber o que você tem que fazer para melhorar cada vez mais.
Isso aí eu acho que é tudo na vida, mano.
Exato.
O cara, se ele não vê o próprio erro dele, ele nunca vai melhorar, porque ele acha que ele é perfeito.
É, tem muito coleguinha aí que acha que é foda.
Tem, mano. Tem cara que não entende, tipo assim, por que que fulano tá crescendo tanto e eu não? Aí vai ver o porquê. O cara vê os defeitos dele e tá corrigindo o tempo todo, né? A pessoa acha que ela é melhor que todo mundo, ela não vai querer melhorar nunca.
Exatamente. É, às vezes o cara fica se culpando, ah, mas a dublagem é uma panelinha, nunca fiz parte do grupo seleto. Pô, mas você já viu o seu trabalho? Você tem que buscar, mano, melhorar seu trabalho, cara. Entendeu? Vê onde você tá errando, vê o que você pode melhorar.
Eu tenho conversado com o tio Bruce aí, constantemente, porque ele já lançou 3 livros, eu lancei 2.
Legal.
Tô pra lançar o terceiro.
Boa.
Eu tô escrevendo, eu cheguei no capítulo 10, né? Aí eu parei, li tudo e falei, mano, tá faltando alguma coisa, não tá 100%, não tá legal. Mandei pro tio Bruce ler, o cara me deu alta dica, altos toques, eu falei, mano,
ótimo,
é isso. Já fui acrescentando um monte de coisa, porque você para, é autocrítica, né? Você consegue ver o que você tá fazendo, não tá perfeito, não tá da hora, não tá o que você queria, e consegue ouvir uma segunda opinião, mudar, melhorar. Isso é super importante em tudo na vida, né, mano? Fica até de dica pra galera aí, é autocrítica.
Porra, exatamente.
Real. Exatamente. É ver o que você tá fazendo, precisa ser melhorado pra você chegar naquele ponto que você almeja de verdade.
Exatamente. Humildade é o caminho.
Exatamente, cara. Uhum. Isso que o Fred falou é algo bem legal e é algo bem verdadeiro.
Boa.
Cara, eu escrevo, né, há bastante tempo, antes do YouTube. Eu sempre estudei muito isso, então, tipo, nisso, vamos dizer assim, eu seria talvez um especialista.
Exato.
Mas se você ser um especialista, não quer dizer que você não erra. O pessoal tem que entender, cara. No YouTube, em qualquer ramo que você vai fazer. Por exemplo, ele falou da panelinha. Muita gente considera panelinha, talvez, vamos dizer assim, são dois dubladores escalados pra papéis diferentes. Aí, beleza, um deles vai lá, ele é bem estudado, gabaritado e tal, mas o cara não ouve os toques do
Exato.
Diretor. O outro pode ser um pouco mais jovem, um pouco tá começando, mas o cara tem a humildade de ouvir e aplicar. Talvez numa próxima dublagem, cara, o diretor vai optar pelo cara que não era gabaritado, entendeu? Porque tem que ter humildade, né?
Exato. Uma coisa que eu falo é o seguinte, é só você se colocarem no lugar do diretor. Vamos supor que o cara tem 30 anos de mercado. O que que vai fazer ele deixar de escalar um cara que, sei lá, que tem 20 anos de profissão pra escalar um cara que chegou, que o cara tem 2 ou 3 anos? O cara tem que ter um diferencial. Você tem que ouvir muito. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, um dublador de verdade só tá pronto depois de uns 5 anos.
É, acredito.
E mesmo
nisso.
Assim você aprende muito ainda. Cada dia que eu entro no estúdio, que agora a gente não tá dublando porque a gente tá na quarentena, né? A gente sempre aprende muito. É sempre uma inflexão nova, um toque diferente, uma forma de você falar tal coisa de um jeito diferente. Você vai descobrindo coisas. É bem legal.
Tem pra mim que profissões em geral, e é exatamente esse tempo que eu tenho na minha cabeça quando eu converso com amigos e tudo mais, eu falo. 5 anos é o mínimo pra você se tornar aquilo de verdade, pra a partir daí começar aquela evolução top.
Exato.
5 anos pra aprender, porque é muita experiência.
Exato.
Tipo, no caso eu na área de projetos, ou no YouTube, ou qualquer outra coisa que eu fiz, eu percebi isso, que é 5 anos pra você ter vivido muitas experiências. Você ter aquela experiência de falar, não, agora eu já entendo o que é
muito
isso.
Demais.
Aí a partir daí vinha a evolução mesmo. Concordo demais.
E Francisco, você já trabalhou assim, tipo, com dublagem em diversas esferas. Você já dublou no universo Geek, em Vingadores. Você já dublou também na Nats, Dragon Ball, no universo Otaku. Eu vi, eu fui pesquisar teu currículo, eu vi que você já fez até uma ponta em Divertidamente, que é um filme muito irado. Eu gosto muito do filme, ganhou até Oscar. Entre todas essas esferas, assim, tem alguma que você sente mais tesão de trabalhar? Tipo, a animação é mais legal? Ou você prefere o live action? Pra você, o que é mais da hora?
Boa pergunta. Nunca parei pra pensar nisso. Tem as coisas que eu gosto de fazer, né? Por exemplo, eu me divirto muito fazendo anime, dublando, sei lá, o Yami do Black Clover. Eu me divirto muito. Ah, quer ver uma parada que pra mim, de longe, acho que foi a melhor experiência que eu tive em dublagem na vida? Foi dublando aquele anime chamado Kenga Ashura, da Netflix.
Ah, eu conheço.
Nossa, foi longe agora. Deixa eu ver qual que é.
Eu fiz o Lirito. Eu acho que aquilo ali foi o ápice da dublagem pra mim, assim, tipo, eu me coloquei no cara, eu vivi aquilo ali, o personagem tem muito de mim, eu botei um pouco da minha experiência nele.
Ah, é um anime de luta, tô vendo aqui.
De luta.
Ah, então tem a ver com você mesmo.
Eu adorei dublar esse cara. Pensa numa parada que... Meu Deus do céu.
E o anime é lindo em todos os aspectos, cara. A animação desse anime é maravilhosa, cara. A animação desse anime é linda. As lutas são maravilhosas. É um anime show de bola.
Que isso, velho. Eu tenho que ver.
Então, quando eu falo pra alguém que eu mais gostei de dublar na vida foi esse anime. Tinha outra produção que eu gostei muito de ter dublado, que eu acho que foi um dos personagens que eu mais gostei de fazer, foi do Trollhunter, que é um troll gigantão, assim, monstruoso, chamado Ar. Ele é fortão, mas ele é bonzinho, cara.
Falando então disso, é uma pergunta que veio na minha mente aqui. É. Quantas pessoas já falaram que você é a cara do Zangief?
Caraca, vocês são os primeiros. O pessoal fala que eu tenho cara de tudo.
Porque não foi só eu, não, duvido.
O pessoal fala que, mas Zangief acho que é a primeira vez.
Ah, o Zangief do Street Fighter ali, mano. Os músculos, a barba, porra, igualzinho. Você é louco, cara. Você é igualzinho o Zangief.
Só falta o moicano, né? Porque o telhado aqui tá com pouco cabelo.
Lembra demais.
Zangief, mano, parece pra caramba. A barba, tudo, gigante.
Porra, só queria tomar o que ele toma pra ficar daquele tamanho.
Muito GH.
Ali vai.
Porra, saudade de GH, meu Deus do céu.
Mas assim, tipo, você dublou Nanatsu, você dublou Dragon Ball, que, cara, são facilmente, acho que duas das maiores franquias dos animes, assim. Colocando um top 5 franquias atuais, Nanatsu e Dragon Ball vão estar... Tá, Dragon Ball sempre, né? Mas no momento, Nanatsu também é uma das maiores do mundo, cara.
Com certeza. Mesmo com um estúdio ruim, teve uma repercussão foda. O pessoal não aguenta.
Claro.
Nossa, o pessoal ama, cara. Perguntando se eu vou dublar. O pessoal tá ansioso pela dublagem. Mesmo tendo animação ruim, o pessoal tá ansioso pela dublagem.
Mas eu vou te falar a real. As dublagens que eu tenho visto de animes, todas estão me agradando muito.
É, porque hoje em dia, as pessoas têm essa consciência, né?
Tem a fanbase, né?
O anime já não é mais uma coisinha, um desenho, como se fosse, sei lá, um pica-pau da vida. Não. Anime é uma parada específica. Você tem que ter um cuidado. É uma coisa que eu sempre falo. Pra você dirigir um anime, você tem que ter duas opções na sua vida, se você quer dirigir um anime. Ou você é fã do produto, ou você tem boa vontade pra aprender a entender sobre o produto. Porque senão você vai fazer cagada. Tem dublagens mais antigas aí de outras coisas que pra mim, infelizmente, foi uma péssima experiência. Caiu na mão de pessoas que a pessoa, tipo, não sabia o que tava fazendo. Achava que qualquer coisa.
Desenhozinho, né? Qualquer coisa que vier, é isso.
Exato,
mesmo.
Exato, achava que era um desenhozinho. Ah, um desenho de luta aí louco, o pessoal só grita. Não, não é assim. Você vai escalar um cara, às vezes o cara aparece lá com uma fala, mas o cara é importantíssimo na trama. Aí vai lá, troca a voz do cara. Ou bota alguém ruim pra fazer. E aí vai ficar aquele cara ruim até o final do anime. Então, você tem que ter conhecimento. Às vezes um cara que aparece ali na sombra, o cara é importante. Você tem que saber quem é aquele cara. Então, você vai perguntar pra alguém, pra ele, pô, você que entende disso. Esse cara aqui, ele é importante? Ah, não, esse cara é importante. Bota alguém bom. Então, você tem que ter essa boa vontade pra entender. Tipo One Piece, por exemplo. Não pode cair na mão de qualquer pessoa. Se cair, é cagada certa. Você vai queimar a porrada de voz boa, sendo que, porra, tem muito personagem importante, tipo o Doflamingo. Ele aparece falando no telefone e o cara é importantíssimo, uma saga gigantesca lá na frente. Então, é essas coisas que as pessoas têm que entender. Buscar entender pra não fazer besteira.
Cara, isso aí faz todo sentido.
Pra caramba.
Deixa eu te fazer uma pergunta que não tá na pauta, mas que eu sei que é uma parada que rola. Se você puder responder, não sei.
Claro.
Você é do Rio, né? Então, você dubla nos estúdios do Rio, correto?
Então, comecei trabalhando no Rio. Aí, atualmente, eu moro em São Paulo.
Ah,
mas ainda
sim.
Dublo bastante no Rio, né? Eu tenho vários amigos lá.
São Paulo e Rio tem os estúdios mais conceituados, experientes, que fazem a melhor qualidade do país. É o Rio e São Paulo. Mas tem surgido vários estúdios no Sul, Nordeste. Tem surgido vários estúdios pelo país. Tem um amigo dublador meu lá que a gente tava conversando e ele tava comentando que esses estúdios, eles às vezes, não é nem que eles são ruins, mas é a falta de experiência que eles têm pra tudo. Tanto pra direção, quanto pra escolher vozes, quanto pra fazer tudo funcionar da melhor maneira, é que faz às vezes dublagens não saírem tão boas assim, né? Que a fanbase acaba reclamando tanto.
Exato.
Você acha que é importante ter essa fase inicial? Mesmo eles dublando mal, é importante ter pra futuramente a gente ter um Brasil inteiro com dubladores no país inteiro? Ou você acha que talvez às vezes falta uma empatia, um interesse talvez desses novos estúdios também de aprender com os outros? Eu não entendo muito bem tecnicamente, mas eu falo do que eu conversei com esse pessoal.
Sim, sim. Ó, o que acontece? Essas praças que existem, a gente não é contra a dublagem em outros estados. Desde que eles sigam as regras do mercado do eixo Rio e São Paulo. Ou seja, nós temos os valores específicos, nós temos uma tabela que a gente segue de valores. É o que acontece.
Ah, sim. Tem isso também.
Essas pessoas que trabalham em praças como de Belo Horizonte, do Sul, do Nordeste, nenhuma delas seguem o valor que é acordado entre o Rio e São Paulo. Existe um acordo. Uma coisa que eu deixo bem claro. Desde que façam tudo bonitinho, não tem problema nenhum. Desde que paguem certas pessoas. Porque imagina, a pessoa tá ganhando muito menos da metade do que eu ganho pra fazer um filme.
Que isso?
Vamos supor que tem 10 produções no estúdio. Aí o diretor chama pra você fazer uma hora. E uma hora, você vai fazer fazer, tipo, 10 pontas em 10 produções e vai ganhar uma hora. Mas não uma hora que eu ganho. É menos da metade do que eu ganho.
Que isso, cara?
Ou seja, os empresários, no caso, os donos de estúdio, estão ganhando dinheiro em cima de pessoa inocente, que não sabe o que tá fazendo. E às vezes a pessoa acaba defendendo o patrão lá, porque o cara tá dando trabalho, mal sabe ela que ela tá sendo lesada. Esse que é o grande lance. Existe muito picareta aí na praça.
Tá em todo segmento, cara.
E os caras não têm noção do que o cara tá fazendo. O cara nunca mexeu com dublagem na vida. E fica essa porcaria
no
ar.
Eu acho que isso é muito massa, Francisco, porque o que eu vejo, de forma geral, é lógico, você tá dentro, você pode falar uma coisa diferente da minha. Mas eu vejo a galera da dublagem muito unida. Porque o que você tá falando se aplica ao YouTube também. Eu e o Fred, a gente tem um grupo que a gente fala de valores, tudo de publicidade. Porque no YouTube também rola uma baita de uma prostituição.
Mas em qualquer mercado. É muito cada um por si.
A galera estourada e cobrando 200 conto. Nossa, ó, a galera falando tio Bruce Mercenário nos comentários. Mas por isso que eu acho que a galera tem que ser unida. Todo mundo é colega e é melhor pra todo mundo,
exato,
cara. Entendeu? Tipo, você tem que estar em comunicação, cara.
Ó, pra você ter uma ideia, evento. Vamos falar de evento. Às vezes eu viajo o Brasil aí pra falar um pouquinho do meu trabalho em evento de anime. Eu tenho um cachê específico que eu peço. Quando o evento é muito pequeno, eu dou até uma leve baixada. Eu mexo um pouco.
É, a gente acaba mexendo.
Mas eu não boto muito abaixo, porque senão pra mim não compensa. Eu deixo de passar um fim de semana aqui em casa com a minha esposa, de sair com os amigos, alguma coisa assim, pra poder estar no evento. Então, tipo, eu perco um fim de semana. E aí, se eu não for bem remunerado, não compensa. Se o evento é pequeno, dou até uma moral, a gente negocia um valor. Mas, geralmente, dependendo do evento, tem um cachê específico que eu cobro. Então, tem gente que, apenas por fama, pra aparecer, aquela coisa toda, a pessoa faz um preço lá no chão. E eu conheço gente boa, aí eu falo, cara, você tá dando um tiro no pé. Porra, você faz o fulano Beltrano. Você tá cobrando R$200 pra fazer um evento, você tá louco? E tem gente que faz de graça só pra ter fama e seguidores no Instagram, no Twitter, enfim, seja lá onde for. Isso eu acho errado, porque isso prejudica todo mundo.
Acaba manchando todo o mercado.
Aí, por exemplo, o cara vai deixar de me levar um Guilherme Briggs ou qualquer outra pessoa. Ah, não, mas tem um fulano que faz mais barato. Porra, então é contigo mesmo. É complicado. Sempre vai haver essa prostituição. Só que o importante é o quê? A gente fazer a nossa parte. Não é porque o outro faz coisa errada que a gente tem que fazer igual, né? Não é porque o outro come merda que a gente vai comer,
sim,
também. Então, a gente tem que manter a ética em tudo. Temos que ser éticos.
Exatamente, exatamente.
Uma coisa que eu aprendo muito no jiu-jitsu, quem pratica arte marcial, tende a seguir o caminho da honra. E você tem que levar a honra pra tudo, não só no tatame, mas na vida. A honra é muito importante.
Boa. E agora é meu momento, o momento tio Bruce polêmico, todo o podcast tem que rolar. Se eu sou o diretor e eu fico sabendo que você fica nos eventos de graça pra ganhar seguidor, eu não te chamo pra filme nenhum, seu pau no cu.
Exatamente, tem gente que faz isso, cara. Ah, não, não vou trabalhar com fulaninho, não. Fulaninho, olha lá, se vende por qualquer coisa, já toma ranço do cara e não trabalha com o cara. Acontece, acontece.
É.
Acontece
que
muito.
Que isso, seu pau no cu. Ô, tio Bruce, é foda.
Eu só pago pra isso, eu só pago pra
tem
isso.
Tem um ranço de uma porrada de gente aí. Tem
isso
que eu nem falo.
Isso, polêmica.
Aí sim.
Mas vou te falar, você pode ter ranço de uma galera, mas pro cara bater de frente com você, o cara é brabo, viu, mano? O maluco é grande, o maluco.
Tem que ser brabo mesmo. Zangief aí, ó.
É porque eu não vou contar nomes, mas já teve situações assim em estúdio de nego falar: ah, você tá roubando meu ator, você vem aqui pra roubar meu trabalho. Aí eu falei:
que isso, velho?
Rapaz, você olha no espelho, que não sei o quê, você que tá fazendo merda, vem falar que a culpa é minha. Eu quase já saí na porrada já com algumas pessoas já no estúdio. Mas deixa isso quieto, que isso acontece nas melhores famílias, né? Mas assim, não só na dublagem, isso acontece em empresa também. Eu lembro que eu já presenciei isso na época, fazer estágio em empresa. Eu mesmo já me estressei várias vezes. Até com atendimento ao público mesmo.
Rola, velho, rola.
As pessoas acham, porque tá pagando, a pessoa tem que exigir tal coisa. E não é bem assim. Pô, você não tem que me tratar mal.
Eu já trabalhei em empresa, velho, que, é como eu disse, é projetos, né? A gente faz desenhos de projetos e tudo mais. E a quantidade que eu fazia tava bem acima da galera que trabalhava lá. Veio uma galerinha falar comigo, ó, na empresa aqui, a gente não trabalha nessa velocidade, vamos relaxar, você tá fazendo coisa demais, aqui não é assim. Mano, rola em todo lugar, velho. Isso.
Rola.
Continuei, foda-se, continuei fazendo o meu, mas que rola, rola.
Puxada de tapete, pessoal querendo puxar teu
rola
tapete.
Demais,
nossa, que... fofoquinha.
Os jovens aí que estão achando que trabalhar é só alegria, mano, é uma guerra.
Fiz estágio no Banco do Brasil. Eu lembro que tinha um estagiário lá, pensa num maluco venenoso, cara.
Venenoso, mano.
A ponto de eu chegar nele, botar o dedo na cara dele, assim, eu encostei ele na parede e falei, meu irmão, se tu continuar, eu vou arrebentar tua boca. A próxima vez que você fizer foquinha pro gerente geral, eu vou te arrebentar. Você tá me entendendo? Nunca mais falou comigo. Mas pra eu chegar nesse extremo, porra...
Subiu o Escanor, né, velho? Teve jeito.
Rapaz, se o Escanor falar isso pra mim, eu paro de gravar vídeo,
caraca, véio. Eu tomei um esporro do gerente lá na época por conta dessa fofoca. E eu não tinha feito nada demais. Eu fui igual o capeta, porque eu sabia que foi ele que falou.
Momento de raiva, né, mano? Os momentos.
Nossa! Eu não tenho muita paciência pra mal-caratismo, não. Eu fico
conversinha,
louco,
né, mano?
Eu concordo com tudo isso que você falou, Francisco. Que o negócio é o seguinte. Se você aí tá ouvindo, você é anunciante, anuncia comigo que é mais barato que com o Fred. Não puxa o tapete de ninguém, que isso é importante. Vamos ter coleguismo aqui.
Sem querer puxar tapete, né, Daniel?
Sem querer. Agora, cara, eu vou chegar nas perguntas que é pra enforcar mesmo, cara. Vamos ver. Eu sei que você já falou de One Piece, mas eu queria saber, assim, além desse personagem de One Piece que você falou, que outro personagem, assim, de um anime que você fala, puta, cara, ia ser um tesão dublar isso? Não necessariamente um personagem, mas um anime. Tipo, você falou que tem uma conexão muito grande com Cavaleiros. Sei lá, um anime que você fala, mano, queria ter dublado isso daqui.
Eu posso citar, acho que, 3 exemplos legais, assim. Eu gostaria muito de ter feito, se fosse dublado um dia, tá ligado? Hokuto no Ken? É um desenho bem velho.
Não.
Depois dá uma pesquisada. Hokuto no Ken. Eu queria fazer o Kenshiro. Ele tá no Jump Force.
Eu acho que lembro sim.
Ó, queria fazer ele.
Não, velho, o traço lembra Jojo's? Ou tô errado?
Não lembra
então,
mesmo.
Então, eu queria fazer o Jotaro.
Não, o Jotaro.
E tem um anime, cara, que eu costumo falar que esse anime é maravilhoso e quase ninguém conhece. Ele não é fantasioso, é vida real, assim. Você passa depois do Japão pós-guerra. O nome do anime é chamado Raybon, arco-íris em inglês. É um grupo de amigos. Os moleques sofrem pra cacete. Eles comem um pão com o diabo amassou, mas no final eles conseguem...
Não, eu tenho uma impressão que eu conheço isso.
Eu também acho que eu conheço, cara. Eu fico sempre assim.
É bem legal. Depois de uma pesquisada, Raybon, aí tem um cara lá chamado Soldado que eu queria fazer. É o codinome dele, Soldado, acho do cacete.
Pô, maneiro!
Então, Francisco, eu não sei pra você, cara, mas tem um anime que eu acho que ele é lindo, cara. A dublagem dele é magnífica. Foi um dos primeiros que eu me conectei, assim, com a dublagem, que foi Yu Yu Hakusho, cara. Eu acho que aquela dublagem é magnífica,
eu
mano.
Eu acho maravilhoso aquilo.
Tem umas frases que eu gosto muito, tipo, o Yusuke falando, dane-se o mundo, eu não me chamo Raimundo, eu tô achando muito Nine-Nine agora. E diversas vezes, cara, a dublagem é adaptada pra, tipo, música da Valesca Popozuda. Mano, eu acho do caralho.
Véi, Brooklyn Nine-Nine, mano, lembra muito Yu Yu Hakusho.
Sim, cara.
Brooklyn Nine-Nine, eles expõem mesmo, Valesca Popozuda, não vem que não tem, uns negócios assim. Ah, marmelada, sei lá, uns negócios desse tipo assim, velho. Muito, muito.
O que muita gente não gosta, cara, eu adoro, que é quando traz alguma coisa da gringa e faz uma realidade brasileira, cara. Eu acho isso insano, mano.
Isso é muito legal.
Eu acho que essa adaptação, mano, puta, é muito foda.
Essa série que vocês estão falando, Brooklyn Nine-Nine, eu dublei isso aí. Eu faço o Abutre. Vocês estão ligados que é um Abutre?
Ô, velho, você tá zoando comigo, mano.
Puta que pariu, é um Abutre, Gabriel. Até falei pra minha noiva aqui, cara. Puta que pariu, é um Abutre. Eu te odeio, Francisco. Eu te odeio tanto, Francisco.
Não é possível, velho.
É da hora, velho. Puta que da hora, o Abutre, mano. Caraca, velho. O Abutre é um personagem que eu torci tanto pra ele se ferrar. Naquele episódio que ele ia casar com a bonitinha lá, a mina mó boazinha, milionária, doando milhões pra caridade e o cara traindo ela. Puta, mano, ó, foi mal, me empolguei aqui.
Não, aquele cara é babaca demais, mas ele é babaca em tudo, mano. Você é louco? Isso aí é um mero detalhe.
É bem legal,
e
né?
E você curte essa adaptação assim, Francisco, pra uma coisa mais brasileira mesmo? Ou você acha que tem que seguir a risca o que tá na gringa e tal?
Então, depende. Se for uma comédia, eu acho o seguinte, eu sou a favor de adaptar nos momentos certos. Vou dar um exemplo aqui, o One Punch Man. Ele tem uma porrada de adaptação do início ao fim na versão dublada. Só que isso descaracterizou o anime. Então, é uma coisa que me incomoda. Mas assim, eu acho que certos personagens têm que ter esse tom, assim. Lógico que se o cara pede, né? Se ele for mais engraçado e ter essa liberdade. Tipo o Lirito do Kengashura. Se vocês assistirem o Kengashura, vocês vão morrer de rir porque eu sacaneei o troço todo. Parece até o Yu Hakusho, a dublagem. Vocês vão gostar.
Eu faço questão de ver, cara.
Veja que vale a pena. Aí o que acontece? É feito com muito cuidado. Você não vai botar o principal fazendo piadinha, porque o principal não faz piada, ele é seco, ele não tem humor. Mas tem personagens que tem. Aí você pode brincar. Por exemplo, o Brooklyn Nine-Nine cabe essas adaptações porque é uma parada de ultra comédia, assim, um troço é surreal de comédia. Então acho que cabe e fica engraçado. E fica bom pra cacete.
Não, fica fantástico, cara. Você é doido.
Mas não é qualquer obra que você pode fazer isso. Por exemplo, um anime é difícil.
Você falou que o Arabutra até me perdi aqui na minha pergunta, cara. Mas o que eu queria saber é assim, tipo, tem alguma dublagem, mano, que você não precisa ter participado, de repente que marcou tua infância, que você fala, isso aqui eu não mexeria, isso daqui é ouro, se tratando de dublagem?
Putz, tem vários, cara. Sei lá, o Cybercops pra mim é muito sagrado. Acho o Cybercops um aparato que me marcou minha infância. Cybercops eu acho maravilhoso.
Pode crer.
É lindo demais. Gosto muito.
Eu sei que, tipo, você dublou Nanatsu, Dragon Ball, mas eu vi que você dublou outros animes também. Você tem ponta em Naruto Shippuden, você tem ponta em Bleach também, você tem ponta em Mob Psycho. Eu queria que, entre esses animes assim, Nanatsu, Black Clover, Dragon Ball, Naruto e Mob Psycho, eu queria que você escolhesse um. Eu quero que você fale qual que você mais gosta.
De anime, assim? Desse que eu dublei?
Desses que você fez ponta aí, que eu te falei.
Ah, eu acho que o Bleach. Eu acho que o Bleach não foi nem ponta, mas eu acho que foi o... Eu fiz o Green Joe,
claro,
né?
Claro, não é ponta. É o Green Joe, cara.
Eu não sabe isso, não, mano.
No estudo da pauta, cara, otário.
Ah, o Green Joe, eu acho que foi um dos caras que eu mais gostei de fazer na época.
É, eu pago o pau um tanto pra esse personagem.
Não, cara, a gente tem uma coisa nos animes que é básica. O cara tem cabelo branco, ele é brabo.
Não, ele tem cabelo azul claro, mano, mas ele é brabo também.
Ah, pra mim aquilo é branco, foda-se.
O cara tem conexão com felinos, ele é brabo também.
Exatamente, é verdade, ele é brabo também.
Caraca, que legal.
Caralho, Fred, a gente tá falando com uma voz que pra caralho marcou a gente não imaginava tanto, né, velho?
Isso é louco, mano, nós somos uns bosta, essa que é a verdade. Pra galera aí que criticava nós aí, ó, falava que a gente só trazia youtuber igual nós aí, ó, tamo trazendo aí, ó, conteúdo de qualidade nessa
legal,
porra.
Legal, legal.
Todo o cachê desse vídeo aqui vai pro Francisco, tá? Porque a gente, né?
Porra, imagina.
É, porque não tem nem como, né, mano? Só de saber que ele fez o hit, né? Os japoneses falam hito, né?
O japonês, é.
O cara dá um pau no Goku, dá um pau em todo mundo, o cara é o cara dos caras, mano, você tá doido, velho. Agora me vem com o Green Joe aqui, eu tô em choque, foda-se.
Foda-se, essa é a moral do episódio, foda-se. Acredite nos seus sonhos, largue sua faculdade e já era, mano. Decepcione seus pais.
Decepcione seus pais que vai dar tudo certo no final.
É, exatamente.
É isso que ele veio pra mostrar aqui na prática.
Eu tinha falado da corda do pescoço, cara, mas a corda no pescoço vem agora. Entre Aquaman, Falcão, Escanor, Yami e Hit, qual é o seu personagem favorito e qual que você mais gostou de dublar? São duas perguntas, o favorito e o que você mais gostou.
Meu favorito a se dar dublagem, assim, é o Lirito. Quem eu gostei de dublar tirando o Lirito... Cara, o Escanor me diverte muito, principalmente em magrinho. É, ele me diverte bastante.
Ó, e antes de finalizar então, Daniel, ele vai ter que lançar outra frase do Escanor aqui pra gente, mano, senão não vai terminar com chave de ouro esse negócio.
Ele magrinho ou ele grande?
Ele bombado, no clímax, meio-dia no Nordeste. 50 graus, 75 sensação térmica.
Linha do Equador.
Estalando a linha do Equador ali. Ele lançando lá, ó, Escanor. Aquele que não pega corona. O corona pega Escanor.
Você errou, calma aí, vamos adaptar que o Fred errou.
Eu tô nervoso, me deixa.
Não, calma aí, vamos lá. Aquele que o corona não pega, ele pega o corona.
Ah, boa. Eu me chamo Escanor. Aquele que o corona não me pega, eu pego o corona.
Boa! Caralho, é isso aí, mano. Boa.
Tinha uma dele que eu li, eu acho que algum meme na internet, que era assim: eu me chamo Escanor, eu contei ao infinito duas vezes, de trás pra frente, de frente pra trás.
Isso é o, ó, galera do Voice Makers, um abraço pra vocês aí, seus vídeos são foda.
Ah, não conheço não, eles são de fazer comédia, essas coisas assim.
Eles redublam, por exemplo, você assistiu Naruto?
Vi.
Você lembra do exame Chunin, que eles estão na sala de aula?
Lembro.
Eles fazem tipo o Enem da Vila da Folha, aí cria toda uma história nova ali, usando as mesmas imagens e tal, os caras são muito foda. E os caras mandam de fazer a dublagem ali, velho. Até tem um contato com os caras lá, os caras é gente boa. Um abraço pra eles aí, são foda.
Ah, depois eu até vou querer ver depois, pra ver como é que é.
Eu te mando alguns, cara, é muito épico.
Manda aí que eu vou querer ver.
Demorou.
Eu só queria agora um negócio assim, um negócio básico, né, cara? Eu queria que você pedisse aí com a voz do Escanor magrinho, pra galera se inscrever no canal aqui.
É, mas agora, eu tenho vergonha. Mas não sei, será que a Marilyn vai assistir isso? Eu estou tão envergonhado. Qual é o nome do canal mesmo?
Fred Voice.
Fred o quê? Gente, se inscreva no canal. Fred e alguma coisa, mas é divertido. Com licença, que eu estou um pouco envergonhado. E tchau.
Mano, eu acabaria agora. Mas na moral, por favor, sigam o canal Meu Bom e o canal Mitsubukai do Francisco, mano, que é muito top. Cara, Francisco, obrigado demais, cara.
Ô, gente, foi um prazer, me divertir muito. Cara, adorei.
Acabou o podcast. Tá no ápice, cara. Ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, não tem mais por que existir, velho. Tamo mais longe que o Palmeiras, foda-se.
Boa.
Obrigadão, Francisco.
Cara, obrigado vocês, foi uma honra.
Quer deixar um recado aí pra galera? Você que manda agora.
Pô, galera, obrigado aí pela oportunidade, obrigado a vocês aí pelo convite. Espero que todos vocês ouvintes tenham curtido. E até os próximos. Se tiver um de One Piece, me chama.
Oh, com certeza, cara.
Demorou. Vamos chamar demais, cara.
Demorou. Ah, que legal.
Puta, cara, eu nunca fiquei tão feliz ouvindo um homem falar no meu ouvido, de verdade.
Legal.
Ô, tio Bruce. As histórias que eu sei.
Que é isso, cara? Que fechou por aqui.
Cara, gente, obrigado. E até a próxima, se Deus quiser.
Valeu.